Boa noite a todos, bem-vindos a mais um Rescaldo do Benfica Independente. Eu sou Magda e hoje tenho comigo o João Paulo e o Ricardo Troncão. Boa noite, meninos. Hoje podemos dizer que é boa noite, já viram? Finalmente.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Sempre depende
Ai, ai.
do. Claro, repara, depende da autoestrada que a gente apanhar, porque hoje vou falar de autoestradas e turismo. Mas já vamos a fazer entradas a pé juntos, porque é preciso animar aqui a coisa. Mas eu já estou
Eu,
com a minha
se é para
teoria.
entrar a Zé Pé Junto, chamem-me que eu estou sempre pronta.
Muito bem, vamos a isto.
Então vamos lá, daí. Diz?
Benfica ganhou!
Exatamente! Há quanto tempo é que nós não fazíamos um rescaldo em direto com uma vitória do Benfica? Digam!
Ah, já nem estava habituado. Em direto, não, em direto. Em direto. Espera aí, em direto que eu me
Em direto,
lembro. Não me
pois é,
lembro.
isso!
Não
Ninguém
me
sabe bem.
lembro.
Não, podíamos ter
Ok,
feito o
então.
rescaldo em direto do jogo 2 de basquete. Também. Ah, não, pera, esse.
Ai, João
Não,
Paulo, não
odiar.
começa a agoirar.
Odiar. Odiar. Opa,
Deixamos
eu.
isso para os garotões das modalidades.
Primeiro disclaimer, que é uma sugestão para a malta das modalidades, que é um desafio. Qual é a modalidade que nós não perdemos sempre com o Porto? E portanto, o que é que eu vos ia propor? É que a malta criasse a secção de curling. Estás a ver? Podia ser uma daquelas que vai com o gajo com a vassourinha, tic, 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 a limpar o gelo até. Tá? Era criarmos isso, porque aqui no Porto não há disso.
Pronto,
Isso
fica a
permitia
ideia.
ganhar uma vez um jogo que não era com o Porto.
Mas
Que
isso não
malta
é
é
assim bem. Bom, adiante. Estamos aqui
amanhã
para falar de outra
para ganhar.
coisa. Amanhã para ganhar.
Amanhã para ganhar.
Obviamente. Amanhã ganhamos. Assim fácil. Então, malta, darem um olá à malta que já nos está a acompanhar. Há algum tempo que já não víamos alguns dos que estão aqui. O João Santos, a Paulinha Latas, eu só vim porque a Paula também veio, senão eu não aparecia, eu disse logo. O Mário Teixeira, o Tiago Rodrigues, o Johnny Santos, o Dúlio Cláudio, Guten Abend, gritões, Guten Abend.
Guten Abend.
Agora o João Paulo está a dizer, o que é que eu estou para aqui a dizer? Ninguém sabe.
Santinho.
Por que é que vocês estão a falar russo?
Não,
Epá,
não, não, alemão,
não é russo,
alemão.
não é
Foi só
russo,
por
alemão.
acaso.
Bom.
Criar ambiente.
Exato. Sim. Bom, vamos continuar que isto está ótimo.
Então também posso dizer Guten Abend, não é?
Gabar o quê? É uma voz do além, isto é uma voz do além.
É a voz.
É
A
voz.
voz.
Exato.
Esta é a altura em que nós dizemos: Oh Big, diga lá!
Aí, ó, Big.
O Yoko é Big. Um beijinho para o Yoko. Muito bem, então estamos aqui para fazer o rescaldo da vitória em Portimão, frente ao. Corias é ao Porto local, ao Portimonense local, desculpa. Ao Portimonense local, 1-2, com golos de Grimaldo e Gonçalo Ramos. O Benfica entrou em campo com Flaco Dimos, Otamendi, Vertonghen, Gilberto, Grimaldo, Weigl, Tarapte, Rafa, Everton, Gonçalo Ramos e Yaremchuk. João Paulo, já sabes a perguntinha da praxe. O Veríssimo ontem já tinha dado o spoiler que o Darwin tinha passado uma semana assim meio KO com uma gripe e que provavelmente não ia entrar hoje. Entrou só no finalzinho. O que é que achaste do 11?
Tentando agora falar um bocadinho mais a sério,
Exato.
eu acho que o treinador anda à procura de uma equipa e está a conseguir, não é? Independentemente de uma outra alteração que às vezes são necessárias por um castigo, por uma lesão, neste caso por uma doença, eu acho que o registro é este. Ele está a encontrar um 11, embora no caso do nosso futebol feminino nós entramos em campo com 12, pelo menos foi o que eu vi na escalação da equipa hoje que apareceu no
Está tudo
Twitter.
ótimo.
Portanto, era uma proposta que eu ia fazer. No próximo jogo nós entramos com 12, que era entre os dois centrais entrava o outro. Para ver se ali no meio acontecia qualquer coisa. Não, mas agora, falando a
Uma
sério,
barricada ali na defesa.
exatamente. É esta a equipa. Quer dizer, com estes jogadores, neste momento, não há grandes coisas a sugerir. Está encontrado o 11-chave e depois vai mudando uma outra peça em função das indisponibilidades, mas eu parece-me que o Veríssimo encontrou o 11 dele. É, portanto, sem surpresa.
Ricardo, o Weigl voltou após castigo. Achas que mereceu a titularidade em detrimento do Maite, que até fez uns jogos positivos?
Eu acho que sim. Antes de mais, o Weigl é o jogador que joga naquela posição, na posição 6. Todos nós já percebemos que o Maite é um 6 adaptado, parece que já só descobrimos isso há coisa de 2 semanas ou 3. É um jogador com um porte físico imponente, mas não é de todo um médio defensivo. É, parece-me mais um organizador de jogo, mas que funciona a um terço da velocidade. Acho que o Weigl não teve mal no jogo, não foi dos seus jogos mais brilhantes, mas também quem é que esteve, não é, hoje? Mas sim, mereceu titularidade, mereceu regressar ao 11, na minha opinião. Não houve, como o João Paulo disse, e dou-lhe toda a razão, não houve grandes surpresas. Acho que concordo plenamente que o Veríssimo encontrou um 11 base, onde tem que ir fazendo uma alteração de uma peça ou outra, aqui e ali, por indisponibilidade física, por uma questão tática consoante o adversário, mas acho que está encontrado o 11. E o Weigl faz parte desse 11, obviamente.
Olha, o Cassiano pergunta, este 11, mas com Darwin em vez de Yaremchuk, ou fazia uma troca para entrar o Darwin?
Não. Com o Yaremchuk.
É engraçado.
Com o Darwin, peço desculpa.
Hoje acho que se notou isso. O Benfica, pá, não vou dizer que foi nulo, porque ganhamos o jogo, mas sem o Darwin nota-se que falta ali mais qualquer coisa, porque parece que não atacamos. Nós temos a bola em nosso poder, mas em bom rigor quase não criamos perigo, quase não criamos situações de gol, e eu acho que isso sentiu-se a falta do Darwin, que ainda é aquele jogador que estica o jogo,
sim,
não é?
Sim.
Permite que parece que o campo se torna maior com ele. E por outro lado, fico algo constrangido, porque me parece que o Yaremchuk não está a ser aproveitado com o potencial que ele tem, mas teria que ser com outro tipo de jogo, porque eles são jogadores completamente opostos do ponto de vista da dinâmica que eles precisam para fazer o que têm que fazer.
Sim. O Yaremchuk não seria, na minha opinião, o jogador para entrarmos. Hoje seria um jogo bom para um ataque com 2 avançados móveis, ou até mesmo com um trio atacante todo ele móvel, porque se o Yaremchuk é um jogador que consegue reter a bola, puxar a si defesas, e aí libertar para um jogador que seja mais solto, contra uma equipa que está completamente remetida à sua defesa, à espera de lançar um contra-ataque, como foi o que aconteceu numa perda de bola do Tarapti, e nós sofremos o golo do Portimonense exatamente nisso. Fora essa situação, o Portimonense esteve sempre lá atrás. Nós vamos arranjar um jogador mais posicional, um avançado mais forte, mas mais posicional para um adversário que também não sai do mesmo sítio? Uma coisa não bate bem a bota com a perdigota. Por isso, acho que o Yaremchuk fez o que tinha a fazer dentro daquilo que podia fazer, mas contra este adversário não conseguia fazer melhor. Pronto.
O Paulo Cerdeira aqui no chat diz que o Yaremchuk no segundo gol faz uma movimentação muito boa. E sim, tem razão, mas vai também ao encontro daquilo que o Ricardo disse, das características do Yaremchuk, mas acaba por, lá está, o Benfica precisar sempre de 2 avançados lá na frente, e hoje, talvez, eu até apostaria no Araújo, no avançado, no miúdo. Acho que um avançado mais irreverente como ele hoje teria dado mais resultado. Vamos partir aqui para o jogo, ao comentário ao jogo. O Benfica entra a perder. Permitam-me dizer que foi daqueles gols que o Estupinha não marcou, com o Guimarães marcou hoje, porque acaba por ser aqueles erros que são característicos que o Benfica te faz na parte defensiva. Um mau passo do Tarapte, que dá um contra-ataque, a bola no meio dos 2 centrais, o Otamendi muito mal no golo, e o Portimonense acaba por conseguir chegar à vantagem. Já depois do Benfica ter criado apenas, creio, um remate, não mais. Benfica depois faz o 1-1 pelo Grimaldo, antes do intervalo, e começar a segunda parte faz então o 2-1 pelo Gonçalo Ramos. Ricardo, o teu comentário geral ao jogo de hoje?
O Benfica fez o que tinha a fazer, ganhou, não foi fácil, porque, como eu disse...
Se fosse fácil, não era para nós.
Exatamente. Como sempre, não há jogos fáceis.
Não tem jogos fáceis.
Não há jogos fáceis, e defrontar o Porto do Sul, Portimonense, não é fácil. Nunca. Independentemente de haver às vezes goleadas ou não, nunca é fácil. O Benfica fez o que tinha a fazer, jogou a um ritmo dentro daquilo que o adversário lhe permitiu em termos de espaço.
Oi? Acho que perdemos aqui um bocado a ligação com o nosso enviado especial na Alemanha. João Paulo, enquanto recuperamos aqui o Ricardo.
Estava a ver se não desistia.
E agora?
E agora já está, já voltaste.
Já voltei, metido lá atrás. Houve aquele erro do Tarapt, que é comum, não só no Benfica, mas principalmente no Tarapt. Às vezes arrisca passes que não lembra a ninguém, e muitas vezes esses passes são em zonas de morte, digamos, chamemos assim. Neste caso, o adversário, quando o Portimonense lança o contra-ataque, o adversário passa pelo meio dos centrais como se fosse uma autoestrada, que hoje é o tema preferido do João Paulo. Mas depois o Benfica soube reagir, soube dar a volta. Não se pode dizer que foram dois bons golos, dois grandes golos, mas foram duas jogadas bem construídas dentro daquilo, mais uma vez, que o adversário permitiu. Fico contente pela vitória, não fico contente pela exibição, mas foi um jogo que depois houve também ali muitas situações, houve muita perda de tempo por parte do Portimonense enquanto não se apanhou, enquanto se apanhou a ganhar. Depois houve a questão do apanha-bolas, que teve ali uma situação complicada junto à linha, que teve que ser socorrido não só pelas equipas médicas no terreno, como também acho que ainda teve apoio das equipas médicas de ambas as equipas.
Foi uma primeira parte muito atípica, foi pouco muito se estranho. Jogou.
Exatamente, depois houve aquela interrupção por causa das tochas, que, eu tenho a minha própria opinião relativamente a isso, embora ache muito giro o no pyro, no party. Gosto mais que o pyro fique na parte da bancada, lançar para o terreno. Se calhar já não acho tanta graça, principalmente porque depois cai-nos tudo em cima, nomeadamente em uns certos comentadeiros aí da praça. Bernardo Ribeiro, desculpem.
Essa tosse, Ricardo.
Eu ando a tomar uma bocaína, mas não dá ainda.
Não dá.
Não dá ainda.
A emissão agora, o ruído, andas a tomar cocaína, foi o que eu percebi.
Mebocaína.
Foi da ligação.
Deve ter quebrado outra vez. Desculpa, deve ter quebrado outra vez. É a internet da candonga. Pronto, como tu disseste bem, sim, foi uma primeira parte um bocadinho atípica. Depois, na segunda parte, tentámos entrar com um bocadinho mais de garra, com um bocadinho mais de vontade. A vitória surgiu naturalmente. Não posso dizer que foi um bom jogo, mas posso dizer que foi uma vitória preciosa num campo difícil, contra um adversário que tinha umas manhas já preparadas para nós.
Olha, antes de passar a bola a João Paulo, eu pedi aqui à malta no chat para nos dar também o input do lado deles. O Dúlio diz que uma reviravolta é sempre bom, mas temos de jogar mais contra o clube mais brasileiro do campeonato, que já parece que estamos mais um campeonato estatal do Brasil. O João Santos diz que foi um jogo típico do Tugão, mau futebol, espetáculo horrível, e só continuamos a ver porque é o Benfica. O Diogo Cassiano fala que a primeira parte foi fraca, sem capacidade de criar, a não ser pelo Grimaldo e pelo Everton. Melhor na segunda parte a controlar o jogo, mas ainda assim conceder demasiadas jogadas ao Porto B. O Diogo tem aqui bons pontos realmente sobre a segunda parte, que nós concedemos muito espaço. Eu estava a prever mais um Boa Vista, que num lance de contra-ataque o Portimonense fosse lá e fizesse o 2-2 e nós não tivéssemos a capacidade de fazer o terceiro. E é aquele medo cénico que agora nós temos, né? Porque já aconteceu.
Que o carregamos desde o início da temporada.
Exatamente.
Infelizmente.
Pronto, agora estão aqui a falar também da questão do Yaremchuk. E muito bem. João Paulo, o teu comentário ao jogo. Primeira parte, como o Ricardo disse bem, foi marcada mais pelas paragens que outra coisa.
Sim, eu diria que a primeira parte foi um bocadinho como andar nas vielas da zona antiga de Lisboa, da zona antiga do Porto, e depois há ali um momento em que se abre uma autoestrada, que ali é entre algures, Casa Branca e talvez entre Bruxelas e a capital da Argentina, agora não me está a ocorrer.
Buenos Aires.
Portanto, ali ligou-se ali uma autoestrada e meu Deus, como é que é possível aquela bola ter entrado entre aqueles dois centrais? É bárbaro, quase.
É
E
verdade.
confesso que fico preocupado que dois centrais daquela qualidade, com aquela experiência, estão tão abertos no campo e deixam o moço ir para ali fora. Só que eu admito que isto é tudo combinado connosco, porque eu tinha a intenção de vir falar de autoestradas hoje. Porque a malta do Norte, quando vai de férias para o Algarve, vai pela autoestrada. Apanhámos a A1, depois saímos, a malta sai em muitos sítios, mas imaginem, da A1, damos o um saltinho para a A2 e aquilo é quase sempre em frente, que não tem que virar em lado nenhum, a A1, a A2, lá vamos nós. E o que é que aconteceu? É exatamente isto que está a acontecer com o Portimonense e com o Porto. Funciona nos dois sentidos. Os jogadores saem da A1, a A2 e aterram no Portimonense, depois vão da A2 para a A1 e aterram no Porto. E depois há outro que faz a 1, a 2 e aterra no Portimonense e a malta esqueceu-se disto. E eu estava a ver aquilo e disse assim: olha aqui este moço que vem lá do país do Sol Nascente, já está aqui outra vez. Então não era isto que andava numa capa de um jornal, que andava a ser investigado, e foi isto que me fez lembrar as autoestradas. É que é tão fácil o caminho entre o Porto e o Portimonense que de facto isto é assustador. Como é que esta gente ainda tem a lata de estar no campeonato depois de ter descido? Fazem estes negócios todos à campeão de um lado para o outro e está tudo tranquilo. E
E
portanto,
não há suspeitas de
e
nada,
não
é
há
tudo,
nada, nada disso.
natural.
Não há e-mails, não há corrupção. Eu sei que hoje é para falar do jogo, é para fazer o rescaldo, mas eu confesso, eu quando vi aquilo pensei assim: olha que este moço está vivo. Porque confesso, eu já devia saber que o moço estava aqui. Estou a falar do Nakajima. E também me devo ter apercebido, também me lembro de ter visto uma capa que dizia: regresso Nakajima investigado, patati, patatá. Não há ninguém neste país, os galenos desta vida, que andam para baixo e para cima, para o Braga, está outra vez no Porto. Ninguém investiga isto. Não há
Não.
nenhum tribunal, o Ministério Público. Eu já não falo dos e-mails, porque o Rui Pinto, neste momento, deve estar a traduzir coisas das comunicações entre os russos e algum agente secreto que por aí anda, mas ninguém quer saber disto. E, portanto,
Não.
voltando ao futebol,
Vamos para
acabando as
outro lado.
autoestradas, a malta do Benfica ainda não estava bem da vida, achava que o jogo estava a correr lindamente, estávamos a perder 1-0, mas estávamos no Algarve. E eu também vos digo, quer dizer, para passar tempo, de todos os sítios que há no país, onde é que a gente passa melhor o tempo? É no
No
Algarve.
Algarve.
Praia de Rocha. Portanto, está bem, estamos a perder 1-0, o que é que se faz? Interrompe-se o jogo. Opa, eu percebo que os rapazes sem nome façam anos, percebo os 30 anos e percebo essas cenas todas, mas nós estávamos a perder. E portanto, ok, festeja o seu aniversário, canta-se os parabéns, mas não é necessário tirar o bolo para o meio da sala dos convidados para interromper a festa. Estão a ver? É só isto, de resto, tudo bem. E depois temos aquela coisa fantástica, eu acho que vi que o golo do Benfica foi aos 52, por causa do
Sim,
primeiro golo, e o segundo foi aos 50.
exatamente.
Isto, só que o Benfica é que
Mistério.
está
Investigue-se.
a fazer. Exatamente. Não.
Ah,
Pois.
não.
Porquê? Porque se for investigar, às tantas os gajos descobrem alguma coisa ilegal no Portimonense. E é melhor
É
não.
melhor não.
Melhor não. Portanto, tudo sossegadinho. O Benfica marca o primeiro golo aos 52, o segundo aos 50, mas ninguém vai investigar isto, ok? Está tudo bem?
É melhor não levantar lebres. Não se
É
levanta
exatamente.
lebre.
E com isto saltamos para a segunda parte, porque na primeira parte o Benfica foi de facto muito. Eu acho que tínhamos o domínio do jogo, é verdade. Na segunda parte também o tivemos, mas é aquilo que a gente tem dito. Muito lento, de um lado para o outro, muito
Previsível.
visível, muito. É um bocadinho como se nós fôssemos, em vez de sairmos com a família para ir almoçar, estamos à espera de ir comer um grande repasto. Opa, mas depois sai-nos um daqueles, tipo um panado, assim, um bocadinho mal amanhado, com um bocadinho de
Uma
arroz.
pescada cozida.
Arroz branco, uma pescada que estão a ver. A gente come, estava com fome, resolveu. 3 pontos, ok. Já não tenho fome, mas eu estava à espera de um bocadinho mais. Mas vou continuar a procurar a lista de jogadores que fizeram a viagem entre o Porto e o Portimonense.
Ui, então até para o ano, sim.
É isso. Então é, não.
Eu espero
Vamos fechar
regressar
aqui,
ainda a
obrigado.
tempo. Espero regressar ainda a tempo de
Do
acontecer.
Natal?
Mas
Do
tudo bem.
Natal.
Continuamos. Segunda
Olha,
parte.
eu tenho aqui algumas estatísticas do goal point. Aos
Sim.
44 minutos, diziam que nós ainda estávamos a perder, que o ataque do Benfica inclinava claramente para o lado direito, apesar de 7 dos 12 passos aproximativos terem sido pela esquerda. E também, eu tinha aqui mais alguma, relativamente aos 74 minutos, que achei esta uma curiosidade, porque nós já batemos aqui muita vez nisto, que 12 dos 16 remates do Benfica foram de fora da área. E nós temos falado tanta vez do Benfica não fazer remates fora da área. E em relação ao Weigl, já vi alguém no chat a falar e já vou pegar naquilo que disseram, o Weigl teve 12 ações defensivas, que foi o seu segundo registro mais alto da época. Teve uma eficácia de passe de 98%, passos longos certos 5 em 6, ações defensivas no meio campo adversário 3, 4 desarmes, 4 interseções e 7 recuperações de posse. O que eu acho que o Weigl, o que acaba por fazer é também, e é o que vai também fazendo o Rafa, é fechar alguns espaços dos defesas e depois acaba por andar a apagar fogos em outros lados e acaba por se prejudicar a ele próprio. Portanto, o Rafa também se viu muito a recuar. Eu lembro-me na segunda parte, o Rafa de repente aparece não sei de onde a cortar uma bola, vem em velocidade e cortou uma bola para canto ou para um lançamento, algo assim.
Sim, na esquerda.
Portanto, exatamente, do lado esquerdo. Portanto, esses jogadores acabam por não ter assim tanta preeminência sua, ou por sua... agora está-me a faltar a palavra. Mas pronto, vocês estão-me a perceber. Acaba por não dar tanto nas vistas, porque andam noutros sítios a apagar fogos. Ricardo, antes de passarmos aqui ao momento do jogo...
Por favor, acabei de receber a informação. Nakajima acaba de ser novamente emprestado ao Porto.
Olha.
Já lá está?
Sim, está a caminho já.
Sempre pronto. Rápido. Muito rápido.
Foi visto já na A1 a passar aqui nas portagens de Grijó.
Então foi isso que aqueles veículos militares andavam lá a fazer. Foram lá abaixo buscar o Nakajima.
Foi uma incursão em terreno inimigo.
Quase certeza que era o Ruben de Semedo a conduzir.
Exatamente. Para ir buscar o Nakajima.
O Nakajima.
Foi visto já aqui. Ele e um tal de Iaiaca, que também passou do Porto para o Portimonense, e está a vir para cima.
Nem faço a mínima ideia de quem é. Jogou?
Eu vou continuar a citá-los durante...
Pronto, está bem. É a tua tarefa especial, João Paulo.
Minha tarefa especial, do hoje enviado especial aos negócios.
Das autoestradas.
Exatamente.
Ai, o David Gaspar diz que recuou muito, mas por culpa de um déficit posicional claro a defender... Creio que esteja a falar do...
Da questão do Rafa.
Do Rafa, exatamente.
Eu também não posso concordar com a
não,
questão
do... Não, olha aí o teu rant com o Rafa, que é para nós passarmos ao momento do jogo.
Eu vou tentar ser o mais rápido possível. Mas eu vou só dizer aqui alguns, porque eu apontei praticamente quase todas as jogadas, não só do Rafa, mas também...
Tu estás em cima do Rafa.
Salve seja. Ok, então...
Isso explicou porque é que ele ficou sem internet, que o Rafa também é de momentos.
O Rafa faz, aos 8 minutos, aquilo que é o vulgar... É um termo técnico, é o vulgarmente conhecido como passe de merda. quando está sem pressão, ai, aos 8 minutos. Aos 9 minutos, faz uma recepção dentro do mesmo... tanto equitativamente técnica, também aos 9 minutos. O Rafa... Onde é que faz outra? Tenta dominar a bola, entrega a bola ao Portimonense aos 10 minutos e 30. Atenção, estamos a falar isto...
Se calhar vamos parar aí com o
2 minutos e meio.
Portanto, espera. Olha, o Nakajima já foi visto para baixo.
Pronto. Esta malta gasta
uma fortuna em combustível.
Exato, ainda por cima agora com...
Não sei como é que...
Mas olha, sobre o Rafa, deixa-me só dizer. Eu acho que o Rafa até acabou por ter uma exibição... que começou baixinho, mas acabou em bom plano. Acho que hoje foi um jogo desses. Não sei.
Eu acho que o Rafa começou baixinho e manteve ao mesmo nível que foi rasteiro.
Eu não concordo com isso.
O Rafa teve três boas intervenções durante o jogo todo. Três. Não foi uma, foram três boas intervenções.
Sim.
Teve uma boa intervenção com... que foi...
Estás a comparar com o André Almeida?
É pá, pronto. Não. Eu admito-me, sai daqui não. já. Não. Vamos passar ao momento do jogo.
Nada disso. Nada disso.
Agora, não. Sim, momento sim. do jogo. João
siga,
Paulo.
Siga, siga.
Momento de jogo.
E sim, eu acho que o...
Fora
que
de brincadeiras.
Não.
São
não.
pessoas sérias.
O momento do jogo é, para mim, obviamente, o segundo gol. Para mim. Porquê? Porque acaba por decidir o segundo gol do Benfica, que foi antes do primeiro. Mas o gol do Gonçalo, porque acaba por ser o gol de si do jogo, não é? E esse parece-me que é o momento do jogo. Poderia haver um outro momento que eu podia referir. Acho que a entrada em campo do Romain é também um momento muito, muito bom, no sentido de, até emocional, por tudo que ele está a viver. Portanto, imagino que não tenha sido fácil para ele trabalhar esta semana e entrar em campo hoje.
Uhum.
Mas para mim o segundo gol do Benfica é o momento do jogo.
Muito bem, Ricardo, até o momento do jogo.
O primeiro porque não só empatamos o jogo, como também começa a fazer com que exista mais uma vez aquela cura milagrosa contra o queima-tempo, as lesões pá, com aqueles contactos constantes, de toca com o dedo, ai, partiu um braço e não sei o quê. Portanto, acabou-se isso tudo com o primeiro golo, mas também sou capaz de concordar com o que o João Paulo disse, que o segundo então foi a limpeza total, e a partir daí todos os jogadores do Portimonense estavam revitalizados e começaram a correr e lutaram pelo jogo, e tanto que nós acabamos o jogo ali um bocadinho a tremer com o que o Portimonense queria fazer, né? Queria chegar ao empate. Nunca mais houve perdas de tempo, nunca mais houve nada. Portanto, acho que para mim foi...
Sobre os golos, queria dizer-vos uma coisa que me parece interessante. Nós temos falado também muitas vezes da dificuldade que o Benfica tem tido nas bolas paradas.
Sim.
E curiosamente, hoje, os dois golos não resultam do momento direto das bolas paradas, mas da resposta que nós demos ao momento em que perdemos a bola na bola parada, não é? Portanto, fazemos a bola parada e, digamos, no ressalto, na sequência da bola parada, temos os momentos de golo. E, em particular, quero o remate fora da área do Grimaldo.
Grimaldo.
Mas, sobretudo, também o segundo golo, eu acho que é o que eu queria ver no Benfica. Quer dizer, que é uma capacidade de resposta muito rápida quando perdemos a bola, porque depois nós temos jogadores com velocidade e com técnica para fazer aquilo que fizemos, que é... Creio que é o Everton que sobre a esquerda consegue disputar o lance e solta a bola, ela circula para a direita e depois cruza a área toda até chegar ao Gonçalo. E eu acho que é importante, que, para mim, enquanto adepto neste momento e com os jogadores que temos, eu acho que esta era a forma mais fácil do Benfica chegar ao gol, que era fazer uma pressão alta e recuperar a bola muito depressa. Mas nós temos feito isso poucas vezes. Mas hoje, quando fizemos, resultou. E eu queria dar nota disso, porque me parece que os dois golos resultam também desta capacidade de responder rápido quando perdemos a bola, ou estamos em vias de a perder.
Sim, sim.
Muito
quando
bem.
Quando reagimos rapidamente, estamos sempre muito mais próximos de marcar, e isso já tinha acontecido noutros jogos, e hoje foi igual.
Eu concordo com quem disse que o golo do Grimaldo era o momento do jogo, agora já não lembro quem, desculpem. Estava aqui outra coisa.
Quem disse? Já não lembro. Grimaldo...
Foste tu. Estou pronto. Então eu concordo com o Ricardo, que o gol do Grimaldo é o meu momento de jogo também. Acaba por ser, vá lá, e também é importante marcar antes de irmos para intervalo. Portanto, foi ali um ar da sua graça que nos deu um certo conforto que possivelmente nós conseguíamos dar a volta e não fomos atrapalhados para o intervalo. Ora bem, MVP, João Paulo.
Olha,
excelente pergunta. Só faz as perguntas difíceis.
Sim, eu do que eu vi, a minha sensação, o Weigl era quem eu escolheria.
Foi para o Golpente, foi o homem do jogo.
Ah, boa. Não fazia. Parece-me.
Foi.
Não sei, eu tenho dificuldade em escolher outro porque não senti que ninguém se tivesse destacado em particular. Nós temos sempre uma certa tendência, marcou o golo, naturalmente dá a vitória, ok, o melhor em campo, percebo a lógica, tal como eu também tinha dito várias vezes, o Darwin marca dois golos, é o melhor em campo, mas hoje sinto que tinha essa dificuldade, e no indo por esse critério escolheria o Weigl, porque me parece que ele tem uma capacidade de passe e hoje esteve bem também a recuperar bolas e portanto para mim, um jogador de enormíssima qualidade. Portanto, hoje destacaria e daria o prémio de melhor em campo para o Weigl.
Muito bem, Ricardo.
Bem, isto vai parecer estranho, mas o meu homem do jogo foi o Gilberto.
Pronto.
Acho que o Gilberto faz o.
E depois não queres ter problemas da internet.
Pois podemos acabar com o programa aqui, que está
bem. Podemos.
Sério, sério. Sério. Acho o Gilberto. Mas eu explico porquê. Eu explico porquê.
Por favor.
Não, é fácil. Principalmente pelo que ele fez na primeira parte.
Mas olha, a malta concorda contigo, desculpa estar-te a interromper, mas o Yoko colocou aqui o desafio ao chat para votarem no homem do jogo, o Gilberto Sim. era uma das opções e teve 11%. Portanto, não estás sozinho.
Não. Há mais malucos, há mais benfiquistas que
contam comigo. Disclaimer, lê o que ele tem na camisola. Como é que tu achas que ia haver malta a discordar dele?
Exatamente.
Pá, não se sintam ameaçados.
Não, estejam à vontade. Olha,
não,
o meu nome, eu escolhi o Weigl, nem sequer aparece na lista.
Estás a ver?
Estás a ver?
Epá, eu gostei muito daquilo que o Gilberto deu ao jogo, principalmente na primeira parte. Quase todos os lances de perigo, ou tentativas de lances de perigo, iniciadas no flanco direito, foram quase todas... iniciadas pelo Gilberto. Ele tentou fazer combinações com ambos os avançados, tentou fazer combinações com o Rafa, que como sempre todas elas se perdem porque ele dá ou uma fintinha a mais, ou porque dá um toque a menos, ou porque decide pessimamente nos passes, ou o que é que seja. Houve ali duas jogadas, uma com o Yaremchuk e outra com o Gonçalo Ramos, onde eu não consigo perceber como é que o Yaremchuk, que parece um guarda-costas de um mafioso, não tem físico para se impor a nenhum dos centrais do Portimonense, e o Gonçalo Ramos, há um lance onde o Gilberto coloca-lhe a bola de uma forma, epá, é quase um passe açucarado para golo, e o Gilberto está completamente desequilibrado, onde ele já está a cair antes quer de tocar na bola, antes quer de receber a bola. Foi um jogador que deu muita luta pelo flanco, esforçou-se imenso para tentar compensar as subidas ou o descair do Weigl um bocadinho mais para o lado esquerdo. Gostei muito daquilo que ele deu ao jogo e cada vez mais comprova que não é assim tão mau jogador quanto isso. E o tempo que andámos com o Valentino Lázaro, no qual eu até depositei muita esperança no início da temporada, foi tempo perdido. Foi
mas
tempo
a
perdido.
A taxa de juros do teu depósito estava negativa. Não deu grande lucro.
É pá, pois.
No entanto, eu concordo que o Gilberto é o nosso melhor defesa de direito. E isso diz muito mais da
uma equipa que
de
tem
contratações
cinco...
do Benfica.
Para uma equipa que tem 5 ainda por cima, pois.
Muito bem. O meu homem do jogo foi para o Gonçalo Ramos. Além do gol que ele marcou, eu gostei muito de o ver em campo e aquilo que ele acaba por ser um ponta de lança que tem ganho ainda mais confiança. E noto que depois de o Veríssimo assumir a equipa do Benfica, noto o Gonçalo um jogador um pouco mais solto e com mais confiança, e o Benfica só tem a ganhar com isso. Marcou mais um golo e creio que ele fez um jogo bastante positivo. Aqui na a malta do chat que mandaram, o Yoko mandou-me os resultados, também caiu para o Gonçalo Ramos, não há penalti para o Porto, mas caiu, 61% também votou no Gonçalo Ramos, 21% no Grimaldo, 11% no Gilberto e 5% votou Rafa. Foram estas aqui a nossa mini sondagem no chat.
Magda, antes de fazer uma referência ao Gonçalo,
acabo
também de receber a indicação de que há mais dois jogadores, o Ryuki e o Irene. Espera, são três. Ryuki, Irene e Mata estão neste momento também a caminho de Portimonense.
Pensava que agora era o Vidoso.
Não,
ia para
não. É o Iaka, o Ryuki e o Irene. acabam de passar do Porto para o Portimonense. Parece-me que é uma informação útil para, para o dia de hoje. Agora sobre eu quero ver se
acho que ainda não fica, acho que ainda não ficamos por aqui.
Não, ainda vou continuar. E são tudo nomes de jogadores que estão a fazer furor no campeonato português, ao ponto de neste momento do City ter enviado um
enviado especial. Muito especial, tão especial que ninguém ouviu.
Creio que é o José Milhazes que virá já investigar.
O City agora tem equipa de chinquilho.
Exatamente.
Ah, vocês matam hoje.
Sobre o Gonçalo, dizer uma coisa. Eu fico com a sensação que nós jogamos mais com o Gonçalo como médio do que como avançado. Ou seja,
nas costas do ponta de lança.
Isso. Temos aqueles quatro cá atrás, depois temos o Weigl e o Tarabo que não jogam em linha, mas um à frente do outro, talvez. Depois, eu diria que o Gonçalo jogava em linha com os alas, Rafa ou Everton, no dia 2, e o Eramchuk um bocadinho à frente. Não acho que seja um 4-4-2 muito clássico, e não sei mesmo se andaremos ali algures entre um 4-4-2 e um 4-3-3, temos falado aqui mais que uma vez disso, e acho que esse é o espaço perfeito para o Gonçalo Ramos evoluir. Numa equipa que venha a ter uma dinâmica maior, ele a jogar entre linhas, que é aquele espaço precioso, eu acho que ele se vai tornar um craque. Mas é preciso que a própria equipa se desenvolva.
Sim.
E que ele continue a marcar, claro. Não é? Eu acho que o pior dele desta época já passou. Está novamente a tornar-se mais importante para a equipa. E se o Gonçalo se tornar melhor, estaremos todos mais perto de ganhar, porque de facto ele é muito bom. Mas dar esta nota de que não acho que ele seja aquele... É avançado sim, mas é muitas vezes médio também. E este é um elemento importante, porque também creio que a formação dele também foi muito isso. Foi
exatamente, é o que estão a dizer aqui no chat, que ele era sempre mais um segundo avançado, terceiro médio.
Isso, e ele estará ali algures entre o 9 e o 10, será aquele famoso 9 e meio.
O Paulo Cerdeira disse exatamente o mesmo, é o 9 e meio.
O Paulo é o maior, que no fundo era sempre aquele lugar mágico onde o João Pinto fazia magia, e outros, que o Saviola era mestre nessa posição.
Verdade.
E que são aqueles jogadores que tu tens dificuldade em definir, mas que definem muito bem o jogo. E, portanto, esta é a nota sobre o Gonçalo Ramos e sobre os jogadores.
Muito bem. Vamos passar ao nosso momento de Eurovisão, aqui batizado pelo Cassiano. Notas. Vou começar, posso lançar as minhas notas enquanto vocês pensam aí nas vossas. Vou ser muito rápida. Vou dizer que tenho aqui uma média de 6. Dei 5... mas foi um 5 muito generoso ao Otamendi e ao Vertonghen, mas acho que hoje tiveram claras culpas no gol do Portimonense. Acabei por dar um 8 ao Gonçalo, um 7 ao Weigl e depois andou tudo no 5 e no 6. Os jogadores que entraram, tenho aqui uma nota mais positiva para o Paulo Bernardo, que entrou mais avançado no terreno, pelo menos eu notei isso, e poderia até ter feito o golo. Ele entrou, não entrou como tem jogado nos últimos jogos. Portanto, eu gostei de o ver mais avançado em campo e gostei muito da entrada dele. O Darwin entrou só para mesmo fazer o ar da sua graça. Não tivemos 5 substituições. O Meite, agora que uma pessoa tem que fazer aqui toda uma análise, já não houve 5 substituições. O Meite entrou, teve lá uma ou duas incursões, ok, mas não nada por ele, hein? E foi o jogador que jogou mais tempo, que a primeira substituição foi ele aos 66, saindo do Tarapto. Portanto, é sempre positivo quando acabamos um jogo em Portimão com os 11 jogadores, porque eu temi que o Benfica não acabasse com 11. Portanto, as minhas notas vão por aí. Ricardo.
Vai praticamente tudo corrida 5. Dou um 6 ao Weigl, dou um 6 ao Weigl, dou um 7 ao Gilberto e ao Gonçalo e dou um 3 ao Rafa. O resto vai tudo corrido. Epá, não consigo, não vale a pena, eu não consigo gostar do Rafa e quando vi a notícia esta semana, não sei quem é que ele lançou, fala-se Inglaterra, que o Bruno Lage está interessado em levar o Rafa para o Wolverhampton e que o Benfica pede 50 milhões. E eu digo que se o Benfica vender o Rafa por 10, eu vou daqui da Alemanha a pé, vou, faça mal ao Rafa e eu próprio vou levá-lo ao aeroporto, às cavalitas.
Qu- Quando o Rafa, em Paços Ferreira, marcar o gol que nos dá o campeonato, vamos até ver.
O Rafa pode marcar os golos que ele quiser, o Rafa pode... Eu há bocadinho estava a ler aqui, já agora deixem-me só fazer este pequeno rant porque eu não vou demorar muito tempo. Eu há bocadinho estava a ler aqui um comentário, estava a dizer assim, que o Rafa farta-se de levar a fruta. É verdade, o Rafa farta-se de levar a fruta. Quantas dezenas de jogadores em grandes equipas, que são as figuras da equipa, fartam-se de levar fruta o jogo todo e conseguem produzir? O Rafa teve 3 bons momentos em 90 minutos. 3. 3 bons momentos. Faz um bom cruzamento, que não dá golo porque não calhou. Faz aquela recuperação onde vai buscar uma bola no lado esquerdo. E depois há outra que eu agora já não me lembro, mas eu tenho aqui apontado, não apetece estar à procura. De resto, o Rafa... Há lá uma jogada que... demonstra claramente qual é que é a capacidade de decisão do Rafa.
Estás a fazer Rafa... muitos amigos no chat, visto que só...
Não, ainda bem, é pá, todos. Eu adoro que as pessoas adorem o Rafa, que ele é um craque. O Rafa, tanto como é que eu ia dizer, não é um craque de todo. Portanto, craque, o Rafa está mais ou menos aqui. E eu explico porquê.
Gravem isto.
Não. Exato.
O Rafa... Por exemplo, há lá uma jogada onde o Rafa recebe a bola, arranca por ali a fora, já na segunda parte, arranca por ali a fora, o Everton consegue arrancar pela esquerda à frente do Rafa, e o que é que o Rafa faz? Consegue travar, dar uma voltinha para depois receber ali uma falta. Não sei, já não lembro se essa falta produziu um cartão amarelo ou não para o Portimonense, não faço a mínima ideia, mas o que é certo é que conseguiu arrancar uma falta. E a minha pergunta é, para quê? Tudo espremido do jogo do Rafa, o que é que ele deu? O que é que ele deu ao jogo?
Temos que deixar o Ricardo deitar isto cá para fora.
Ah, não consigo. Há de haver, já houve jogos, e mais uma vez eu volto a recordar, Magda, nós tivemos num jogo onde ele esteve fantástico.
É verdade.
E ambos, acho que até fomos os 3 que fizemos o...
Sim,
o rescaldo. E todos demos o homem do jogo a ele, porque o homem faz 4 assistências e 1 golo. Ele é fantástico. Lembro-me perfeitamente do jogo do Barcelona. Teve fantástico, desequilibrou aquela equipa toda. As arrancadas dele no jogo passado, na segunda parte, aliás, no jogo do Ajax, se eu não estou em erro, na segunda parte ele teve, subiu de produção e ajudou muito a equipa. Agora, uma coisa é, ele consegue jogar bem. Todos nós sabemos que ele consegue jogar bem. Não o faz é sempre. E faz muitos mais maus jogos do que bons jogos. Por isso, isso para mim não é um craque. Ponto. Obrigado e bom dia.
Não, Paulo, então.
Para atualizar a coisa, 10 milhões... E vens a pé da Alemanha.
A pé da Alemanha.
Fazes a mala.
Está na Luz ou lá onde ele mora? Não sei naquele mora.
E levas o Rafa ao aeroporto. Malta.
Às cavalitas.
Enquanto
o Rafa vem às cavalitas, porque ele cabe bem dentro de uma mochila, eu levo as malas dele na mão.
Não. O Rafa... Pá, percebo isso. Mas, exatamente. Podes ir tratando de comprar ou umas botinhas... ou umas sapatilhas, tu vais ter muito para andar. Agora, relativamente ao Rafa, eu acho que, obviamente, o Rafa é irregular, mas é muito jogador da bola. Isto é.
Mas é o que nós também já, agora mais a sério, irregular. Nós já falámos aqui, claro. O Rafa, se fosse mais regular, como claro, o Ricardo dizia claro. Bem, ele já não estava no Benfica há muito isso. Tempo.
Eu nem falo de regularidade, porque também há muitos craques que não são regulares.
Claro. Certo.
Há craques que são realmente bons a jogar futebol, sabem de futebol, mas não, nem sempre conseguem manter todos os jogos a produzir o mesmo. Agora, uma coisa...
O Rafa tem conseguido.
O que eu se calhar diria é que não é que o Rafa fosse mais regular. O que eu digo é assim, se o Rafa tivesse melhor poder de decisão, porque isso para mim é a maior peça
também,
dele.
Claro, também.
É o pior defeito do Rafa, é a tomada de decisão. Ele faz passes que não lembra a ninguém. Ele às vezes faz tabelinhas com... Ele já faz as tabelinhas, aquilo já está entranhado nele, aquilo é uma coisa que já é um defeito que ele tem que não consegue mudar, que é, há jogos onde ele consegue receber a bola muito próximo da área ou já dentro da área, onde simplesmente teria de se virar e rematar, ainda por cima ele é um jogador com um centro de gravidade baixo e é rápido a executar, ele podia fazer isso, ele nem sequer tem grande remate. Mas pronto, apesar do número de golos que ele já tem, ele nem sequer tem grande remate. Mas é um jogador que consegue executar muito rapidamente. E muitas das vezes ele, nessa posição sozinho, não tem nenhum avançado à volta, prefere dar mais uma tabelinha para o outro jogador, porque ele tem uma tomada de decisão péssima. Tem uma tomada de decisão horrível. Não sabe com as armas, e nem ele, nem ninguém.
Não é isso. Eu concordo com a questão da tomada de decisão. Acho que o Rafa este ano está demasiado regular, mas a um nível muito baixo. Isto é, este ano nem sequer aponto muito a questão da irregularidade, porque eu acho que o Rafa não tem estado ao nível que já esteve. Já fez uma grande época no Benfica, com muito futebol nas pernas, mas de facto decide mal, e decide mal sobretudo a finalização. Mas também acho que tem a ver com aquela questão que eu falava do modelo de jogo. O facto de jogarmos muito lento, muito previsível, a equipa muito estática, não favorece o Rafa. Se nós jogássemos com transições mais rápidas, se jogássemos com uma pressão alta que permitisse ganhar bolas muito alto, eu admito que o Rafa aí pudesse ter um papel maior.
Se tivéssemos
maior,
adversários que não estivessem talvez constantemente encafuados na área deles, talvez, e ele tivesse mais espaço para correr, vou dar um exemplo, o jogo do Barcelona, no jogo do Barcelona ele tinha espaço, fez um grande jogo, teve espaço para correr, criou desequilíbrios.
Eu acho que o Rafa pode até inclusive ser diferenciador num campeonato inglês ou num campeonato alemão.
Sim, foi exatamente o que o Dúlio disse, que o Rafa seria um jogador que se daria bem na Bundesliga.
Sim, o Rafa aqui, porque o futebol alemão não tem esta coisa de...
Estava perto de ti. Estava mais perto de ti.
Daqui a Munique ainda vão.
Eu não disse Munique, eu disse campeonato alemão.
Sim, mas
ordem.
Tenho
que trazer para aqui um martelo para dizer ordem.
Mas o Rafa realmente aqui, porque mesmo num jogo entre o Bayern Munique ou o Dortmund ou o Bayer Leverkusen e uma equipa mais do fundo da tabela, não existe esta coisa das equipas estarem enfiadas lá atrás. O jogo tenta-se disputar.
Tentando colocar-nos carris do alinhamento.
Obrigada.
Deixando as notas, na generalidade concordo convosco, só fazer uma nota em relação à questão dos centrais e com a brincadeira que eu fiz da autoestrada, etc. Parece-me que há aqui um detalhe importante. Quando temos o Tarab em campo, os passos verticais que ele faz são muitas vezes de risco, como foi este. E, portanto, quando eu digo os centrais abriram um buraco, tenho que dizer um bocadinho antes, porque houve alguém que fez um passe de risco e que originou uma perda e uma transição rápida do Portimonense. Portanto, eu poderia dizer que o Tarab não tem feito aquilo. Eles estavam bem colocados porque provavelmente era a bola de saída e eles estavam abertos precisamente para fazer a saída da equipa para o ataque. Mas ter o Tarab em campo significa isto. Quer dizer, não há volta a dar. E eu também sinto que se nós não tivermos, porque também acho que era uma discussão para depois termos mais à frente, até uma reflexão para a malta pensar, já saiu da equipa o Paulo Bernardo e o João Mário e mantém-se o Adel. E isso, do meu ponto de vista, é uma opção de veríssimo, precisamente porque ele é dos poucos jogadores que faz a transição para a frente. Porque quer o Weigl com passos muitas vezes curtos, embora hoje tenha feito alguns passos de outra forma, mas sobretudo com o João Mário, com o Paulo Bernardo, parecia-me que a equipa ficava muito curta, que andava muitas vezes para o lado e pouco para a frente. E com o Adel anda mais. O risco de termos o Adel é precisamente aquilo que aconteceu hoje no golo do Portimonense, que faz com que tenhamos sofrido um golo que é previsível face à equipa que temos e à situação que temos. O que é que eu esperava aqui? Que houvesse uma resposta mais equilibrada da equipa quando o Adel vai arriscar. Isto é, a equipa tem que estar preparada para ter um posicionamento que quando o Adel falha, e quando é que ele falha? Quando tenta esses passos verticais, a equipa possa responder rapidamente. Hoje não respondeu.
A questão é prever isso.
Ora, se o Adel tinha indicações para sair pela direita e fazer um passo de ruptura nesse momento, o Weigl tem que estar atrás dele.
Exatamente.
A fechar o meio. E os laterais e os centrais até podiam estar no sítio onde estavam. Mas se calhar o Weigl tinha que estar lá no meio. Porquê é que eu estou a dizer estas coisas todas? Porque nós estamos, ou eu, na brincadeira, quando comecei com a história das autoestradas, abri o flanco criticando o Otamendi e o Vertonghen, mas estou a colocar esta reflexão em cima da mesa para que a malta também pense que se calhar o Tarabek é que fez alguma coisa que não estava previsto, que se calhar naquele movimento não era suposto ele fazer aquele passo, ou então até era, e é alguém, imagino eu que fosse o Weigl, que teria que ficar por dentro, ou com o Gilberto, por exemplo, embora o Gilberto me pareça que tenha aqui para a linha, parece-me, não é, do ponto de vista ofensivo, portanto, claro, admito que fosse o Weigl que tinha que fechar por dentro. E acho que é importante que nós, quando olhemos para o jogo e quando olhamos para os erros que às vezes os jogadores cometem, pensemos o que é que originou aquilo. Porque nem sempre aquilo que é tão óbvio, aquilo que é tão direito, foi exatamente o que aconteceu. Mas isso também é o treinador que sabe, não é? Quer dizer, o treinador é que sabe em cada momento. A nós compete-nos dar palpites.
Ora bem.
Estamos fortíssimos nessa área.
Olha, eu estou a tempo. Notas, já fizeste que concordas connosco? Muito bem. Agora vamos ao sumo deste rescaldo. Já tínhamos malta no Twitter a dizer para nós cascarmos no veríssimo, no árbitro, não no treinador. Estão preparados? Muito bem. Vamos arbitragem, vamos falar de arbitragem. Jogo apitado por Fábio Veríssimo, agora ele dizia que era Nelson Veríssimo, Fábio Veríssimo e vídeo-árbitro Tiago Martins. Eu vou só lançar aqui umas achas para a fogueira, salve seja, umas tochas para o relvado, vamos.
Boa, manda lá. É isso que eu ia dizer, manda lá isso.
Portanto, Fábio Veríssimo no campo disciplinar esteve como o Fábio Veríssimo normalmente está, que é mal, perdoou uma expulsão a um jogador do Portimonense, por amor de Deus, o rapaz vai isolado, tenho dois jogadores do Portimonense, há uma falta por trás, eu ainda ouço malta na TV a dizer que nem era falta. Eu acho, na minha opinião, era o jogador que tinha que ir para a rua, campo disciplinar péssimo, depois para o jogo por causa das tochas no relvado, manda tudo para o balneário, faz um festival do caraças, só quer é ter protagonismo, foi assim que eu entendi aquilo. Porque sim, acaba por ser normal, ele não tinha nada que pôr os jogadores, chamava-os um bocadinho para o lado e não era preciso recolher aos balneários, foi mesmo uma questão, eu pelo menos vi assim, foi uma questão para ele ter protagonismo. Quanto ao Tiago Martins no VAR, Tiago Martins, esse é Tiago Martins, dois golos do Benfica, não há golo do Benfica que não seja analisado ao milímetro e que não esteja no VAR 5 minutos, eu acho que até que se for um penalti, aquelas gajas vão para o VAR analisar o penalti marcado para ver se algum jogador invadiu a área para se repetir o penalti. Epá, e já não há paciência para isto. Já nem falo do início de tudo isto, que é a nomeação deste gajo, não tem outro nome para este jogo.
Tem.
Ele tem outro nome, agora. É o que eu quero dizer, exato.
Ah, pronto.
Portanto, vai ser o meu caso. Portanto, a malta que faz estas nomeações, nós sabemos, o Benfica está em terceiro lugar e levamos com isto. E nós estamos sempre a dizer aqui, nós temos sempre um campinho para falar da arbitragem, portanto estamos à vontade para falar disto. Contigo, estamos em terceiro, estamos em terceiro e afinal de contas ainda incomodamos muita gente. E depois, dentro de campo, é a vergonha que costuma ser. É o Tugão a ser Tugão. Pronto, é o que eu tenho a dizer da arbitragem 2, que é uma vergonha. A arbitragem 2 foi uma vergonha. Ricardo.
Concordo na totalidade. Ainda vou mandar mais uma tocha.
Pumba!
Vou mandar isso. Mais uma tocha por cima disso. Já agora, só para dizer aqui uma coisa que é o Alexandre Gaspar está aí a dizer no chat, e é verdade, que é Fábio Veríssimo tem uma regularidade impressionante contra o Benfica, é sempre um monte de trampa.
É verdade.
Oh, Alexandre, primeiro, diz merda, e segundo, ainda falta que ele tenha dois olhinhos. Pronto, portanto, é um monte de. Com dois olhinhos. É um cabeça de atum, pronto. É verdade, concordo plenamente, mas em cima disso, depois temos aqueles comentadores campeões da isenção na Sport TV, mas o senhor Pedro Henriques, que diz coisas que não lembra ao diabo, nomeadamente no lance do. Do amarelo, que não é amarelo, se o árbitro marca falta numa situação daquelas, considerando que o jogador ia isolado, era para ser vermelho e acabou a conversa, ou não é falta e não marca falta, ou se a marca, considerando que o jogador estava sozinho e só tinha o guarda-redes pela frente, é vermelho. Aí não há dúvida nenhuma. Mas o Pedro Henrique ainda é capaz de dizer assim. É a primeira reação dele ao lance. Para mim é vermelho direto, não há depois... dúvida nenhuma. Depois a seguir diz assim, agora que já viu o lance, realmente o jogador corta a bola. Eu se apitasse, eu nem falta marcava. Então, mas espera lá, mas se ele apitasse tinha acesso ao lance? Não tinha. Portanto, é vermelho, faz-me confusão isto. Depois há outra questão, que é a questão da assistência ao VAR. Eu não sei quais é que são os lances que o VAR tem acesso, ou quais é que são os lances que são indicados ao VAR para analisar, ou que o VAR vai mesmo analisar, com certeza que é só aqueles lances que são de gol para o Benfica, mas, por exemplo, quando é o lance do Otamendi derrubado dentro da área...
Esqueci-me desse, aqui, que para mim é penalti.
Nós já estamos aqui a discutir isso. João Paulo, passo já a palavra também. Há o lance do Otamendi, onde ele é derrubado dentro da área. São duas repetições manhosas, muito lá ao longe, onde vê-se o Otamendi lá num cantinho do ecrã, e não há nada. E depois, exatamente da mesma área, com o mesmo número de câmaras, com a mesma tecnologia, quando o Benfica marca o golo, vai-se ver todos os planos possíveis, imaginários, todas as posições de câmara, criar ali todo o tipo de ângulos para
que aparecem assim de magia.
Que aparecem assim de magia. Quando é para analisar qualquer coisa que possa, não é favorecer, mas é punir uma equipa por uma infração contra o Benfica, parece que as câmaras simplesmente desaparecem, os ângulos simplesmente desaparecem, a tecnologia não existe, o VAR está a beber café, calha sempre naquela altura, ou vai à casa de banho fazer o xixizinho da ordem, há sempre... Mas depois, quando é para analisar um lance que pode dar um golo ao Benfica, que pode dar um penalti ao Benfica, parece que existe tudo e mais qualquer coisa, e até aparecem mais câmaras do que aquelas que estavam disponíveis. E isso faz-me confusão. Ou seja, a arbitragem é péssima, o VAR é horrível, a tecnologia ao dispor também parece que aparece e desaparece consoante a circunstância, consoante a equipa a ser analisada, e depois temos o comentadorismo isento, típico da Sport TV, que, e eu fiz esta piada, não tem nada a ver com a questão do que está a passar na Rússia e na Ucrânia, mas realmente a isenção da Sport TV faz-me lembrar a televisão estatal russa. Pronto. É isto.
João Paulo, depois destes dois mini-rantes, destas duas almas, o que é que te apraz dizer?
Vocês já sabem, eu e os árbitros não temos uma relação simpática e tranquila, o papel deles é muito difícil, são quase todos muito boas pessoas.
Agora, bons árbitros já é diferente.
Têm pastelarias com bolos muito bons. Quanto à televisão, eu diria que, falando agora nesta parte a sério, quando nós optamos por transmitir os jogos em casa na BTV e colocamos em causa a centralização dos direitos, que agora está em cima da mesa e provavelmente irá acontecer, eu estou convencido que até economicamente pode ser uma vantagem para nós, não digo que não, mas do ponto de vista político, eu continuo a achar que é um erro. E quando ouvimos os comentários e quando vemos as não repetições, quando vemos os ângulos parciais, etc, etc, da Sport TV, ficamos a perceber que estamos a voltar a um tempo que nós não queríamos voltar. E o sistema está absolutamente em pleno, não é? Por tudo aquilo que eu disse sobre o Portimonense e do Porto, ou como dizem os comentadores, que também foi uma coisa que eu nunca percebi. Na televisão toda a gente diz Futebol Clube do Porto e Benfica é só Benfica. Nunca percebi muito bem porquê, mas deve ser uma coisa minha. Reparem nisso. O Futebol Clube do Porto tem sempre três nomes e o Benfica tem sempre só um, que é Benfica. Mas também não tem problema. Não. Eu dou-me bem com a palavra Benfica. É tão grande que só por si não precisa de anexos. Eu não estou a dizer que Sport Lisboa seja anexo, ok? Com isto, estava a dizer que o que nós temos em mãos é o sistema no seu mais profundo funcionamento, e como ando a dizer, talvez há dois ou três meses, preparemos-nos, porque o pior ainda está para vir, e este tipo de arbitragem são mais um passo para o que nos estão a tentar fazer, porque a salvação do Porto e do Sporting passa neste momento por trazer mais problemas ao Benfica.
Sim, sim.
E um sinal disso é sempre que há um problema no Porto, na semana a seguir, há um caso sobre o Benfica.
É isto aos anos.
É isto há muito tempo, não é? E portanto, eu estou a dizer isto, parece que não estou a falar do jogo e não estou, mas também para que as pessoas percebam isto, eu não estou a falar deste árbitro em concreto, desta transmissão em concreto, o que está em curso é bem maior do que isso, e só nós todos juntos conseguiremos fazer a nossa parte. E como é que nós podemos fazer a nossa parte? Sobretudo ajudando a equipa a ganhar, fazendo com que o Benfica ganhe mais vezes, porque quando nós ganhamos por 3 ou 4, não há transmissão nenhuma e não há árbitro nenhum que nos consiga derrotar. Portanto, é este o caminho, apoiar a equipa sempre durante os 90 minutos, e se no fim tivermos que assobiar, vamos assobiar, se tivermos que nos tratar mal, vamos tratar mal, mas durante o jogo não, porque eles, nesta fase o clube precisa de todos nós, pelo menos durante os 90 minutos.
Subscrevo inteiramente aquilo que disseste, também aquilo que o Ricardo disse, e ainda bem que fizeste essa chega dos comentadoristas. Eu normalmente nunca tenho muita atenção aos comentadores da Sport TV, porque estou com os fones nos ouvidos para ouvir os da rádio. Pronto, são um bocadinho assim melhores, mas por exemplo, para vocês terem noção daquilo que aconteceu na primeira parte, a assistência ao miúdo que teve que ser assistido. Aparentemente a Sport TV disse que foi um apanha-bolas que tropeçou num placar de publicidade e se magoou. A rádio disse que tinha sido um bombeiro que estava encostado à vedação, foi empurrado pelos adeptos do Benfica e acabou por ter que ser assistido. Portanto, duas versões da mesma história. Exatamente, foi onde eu ouvi.
Onde eu ouvi também isso.
Exatamente.
O quê?
Exatamente, eu fiquei a olhar também quando ouvi isso.
Porque uma coisa somos nós os três a quedar palpites.
Exatamente,
nós,
mas eles estão.
A malta que está no chat, eu não tenho carteira profissional, não sou jornalista, não tenho nenhum dever de isenção nem de rigor, sou o gajo mais parcial que está aqui, no mínimo igual a vocês, não é? Somos todos parcialmente do Benfica, não estou aqui para ser justo, nada, não tenho nada com isso. Agora, malta, poupem-me, porque quando, exatamente, se não sabem. Dizem, não conseguimos ver, não estamos em condições de afirmar.
Exatamente.
Por exemplo, eu neste momento sei que o Sporting tem um perdão de dívida gigantesco que vai permitir salvar o clube. Facto. Agora, eu posso especular sobre o que é que leva a isso. Isso é especulação. E isso eu, enquanto adepto, posso fazer. Como jornalista, não. Não posso dizer que é a banca a salvar o Sporting, porque eu não tenho factos. Como adepto, posso dizer que é escandaloso o que estão a fazer a levar o Sporting ao colo.
E como cidadão também.
Pois. Posso dar palpites. Porque, por um lado, tiram-me os impostos para dar a um banco que depois perdoa dívidas a uma agremiação da cidade de Lisboa que nós devíamos ter enterrado há muito tempo e que até permitimos que fosse campeão o ano passado.
Ora, nem mais.
Ora bem. Só para dar aqui o remate. Desculpa. Só para dar aqui o remate de que nós estamos a falar também muito da contra-informação e de comentários e jornalistas, etc. Para rematar, o Bernardo Ribeiro, diretor, salvo erro, do Record, vem fazer um tweet. Claramente ele não estava a ver o jogo ou se estava, simplesmente tem má fé em vir escrever aquilo que veio escrever, que estava a querer passar a mensagem que o jogo do Benfica tinha ficado 15 minutos parado por causa de tochas e que uma tocha tinha acertado no apanha-bolas. Surreal. Entretanto, ele apagou o tweet, mas já, obviamente, surreal. A malta tirou prints. Pá, não faz sentido nenhum estar a passar estas informações porque é malicioso, pá. Não pode ser, não podemos permitir isto. Pá.
Magda, é um Bernardo Ribeiro, já devíamos, exatamente, estar habituados.
Já devíamos, infelizmente, não é?
Já devíamos estar habituados.
Ah,
assim como, por exemplo, já agora deixa-me só fazer aqui uma pequena achega. Nós vamos ter o nosso momento fora de jogo.
Exatamente.
Eu ia falar de um, porque eu tenho mais do que um, depois já vão perceber porquê.
Muito bem.
Mas eu vou pegar no que o João Paulo disse. E naquilo que tu também estavas a dizer, Magda, da questão da contra-informação e por aí fora, eu vou só dar aqui esta pequena achega. Um relatório de contas do Porto que diz que as finanças estão num estado miserável com não sei quantos milhões, não sei quantas centenas de milhões em capitais próprios negativos e um passivo acima dos 500 milhões de euros. Corrijam-me se eu estou errado nos números, ok? Mesmo no chat e tudo, se por acaso estiver errado em alguma coisa que estou a dizer, por favor escrevam. Mas eu acho que não estou. E depois, num clube que já tinha tido um perdão de dívida na ordem de aproximadamente 90 milhões de euros, consegue agora resolver ainda mais a questão das VMOCs, recomprando essa dívida que, como estava transformada numa VMOC, não era uma dívida, passava a ser um ativo, mas conseguiram comprá-la a 30 cêntimos de 1 euro cada. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que são mais 58 milhões, portanto, estamos a falar aproximadamente um perdão de dívida que vai custar aos contribuintes, portanto, porque isto é um banco intervencionado pelo Estado, que já vai numa conta de quase 150 milhões. Isto é um clube de futebol, não é um cidadão que por acaso está relacionado com um clube de futebol e cujas suas empresas particulares têm dívidas astronómicas ou não. Isso é outra questão. Estamos a falar de um clube de futebol que não sabe gerir e tem agora de repente 150 milhões que vão ser pagos pelos contribuintes. Pá, dá imenso jeito colocar notícias que o Bruno Paixão foi comprado e num jogo qualquer, não sei o que, não sei o que mais, há 5 mil anos atrás, não dá? Dá imenso jeito. Tentar distrair a opinião pública destas trapaças todas.
A propósito desta questão da comunicação, e eu tenho estado, desde que começamos, praticamente a falar dos negócios escuros entre uma empresa, Futebol Clube do Porto SAD, e outra coisa qualquer que é o Portimonense, que não sei muito bem. E depois recebe-se, ou vê-se no site oficial do Sport Lisboa e Benfica. No período de intervalo do Portimonense-Benfica da 25ª jornada da Liga Bwin, o presidente da SAD do Portimonense, Rodinei Sampaio, que é o mestre de tudo o que eu estive a dizer há uma hora para cá, entregou a Rui Costa, presidente do Sport Lisboa e Benfica, uma placa de parabéns alusiva ao centésimo, com a camisola do líder do clube e o número 10. E nós recebemos isto, de forma educada recebemos a camisola. Opa, isto até podia ter acontecido, comigo não acontecia, mas podia ter acontecido, e publicamos isto no nosso site. Está tudo...
Espera aí, como?
Isto está no site do Sport Lisboa e Benfica.
Opa, vamos gozar com...
Vá lá, vamos ter calma.
Opa, malta. Fica difícil. Fica difícil, porque, quer dizer, eu estou há uma hora a tentar demonstrar e depois sou contrariado. Não há mal nenhum nisso, quer dizer, eu não sou nenhuma entidade oficial, portanto, cá estamos, não é? Mas é nestas situações que nós ficamos quase sempre a perder, é nisto. É nestas situações, mas é o que é. Estamos mais perto de perder por sermos tão educados, e eu vou registar aqui a educação do nosso presidente em ter recebido a camisola.
É bom, isso que nós vamos tirar dessa publicação.
É um pilar da boa educação.
Fizemos já um momento do jogo.
Sim.
E agora íamos para onde?
Agora vamos para o fim. Já falámos do árbitro. O fim, malta, não se esqueçam que o próximo jogo do Benfica é sexta-feira com o Vizela às 20h15 no Estádio da Luz, todos a aparecer. Jogamos sexta-feira porque terça-feira vamos aos Países Baixos, agora já é dizendo porcaria, vamos aos Países Baixos à segunda mão do jogo com o Ajax e depois voltamos a jogar domingo com o Estoril em casa. Teremos dois jogos seguidos em casa, dois jogos para ganhar importantíssimos, também obviamente importantíssimo ganhar nos Países Baixos frente ao Ajax. Sobre o jogo de hoje, importantíssimos 3 pontos, num campo que nos últimos anos não tem sido assim tão fácil para nós, nunca percebemos muito bem porquê, mas acabamos sempre por passar as passas do Algarve, literalmente, nos campos em Portimão. Portanto, o meu comentário final é mesmo isso, 3 pontos ganhos e pressão no segundo lugar. Portanto, passamos já para o fora de jogo ou vocês querem dar aqueles apontamentos?
Não, é isso. Não, é isso. É? São três pontos muito saborosos. Venham
muito eles. Saborosos mesmo. Eu e o Ricardo até falámos disto antes do rescaldo, a meio do jogo, que há um certo lote de equipas que uma pessoa gosta de ver mal. Uma delas é o Portimonense, outra delas é o Bessade e outra delas é o Nacional da Madeira. Portanto, estas três equipas é todo um top 3 que quanto pior tiver, e o Benfica se lhes der de 10 para cima está ótimo.
Pronto, ótimo. Nós não temos que estar sempre de acordo nessas coisas. Juntava outras a essas.
Exato, sim, sim. Mas principalmente estas.
Não, mas não vamos falar dos rivais diretos. Não vamos falar daquelas equipas que estão ali tac a tac.
Eu vou ser polémico, mas eu... Tudo o que acontecesse de mal ao Setúbal para mim estava ótimo.
Mas o Setúbal já lá está.
Gosto muito, e eu até era fada académica, até ao dia em que fizeram aquilo ao Pablo Aimar. Sim. E portanto, eu ia dizer a América, é a minha vida.
Eu tenho um cantinho no meu coração académico.
Mas eu, como tive a sorte de estudar na cidade do Porto, não tive essa vacina Coimbra.
Pronto.
Portanto, eu percebo-te. Não, mas eu estou a dizer isto porque desde aquele dia em que fizeram aquilo ao Pablo Aimar, à académica, lá está. Pois isto são momentos das nossas vidas. Mas eu sobretudo, gosto do Benfica. Agora, gosto de ver alguns clubes mal.
Mas acho que a malta no chat percebe muito bem o nosso amor, entre aspas, com estes clubes, principalmente o que todos nós temos vindo a passar.
O Portimonense é amor.
Muito amor.
Tudo que aconteça de mau é pouco.
Exato.
Vão acabar, quer dizer, porque o interessante disto é que mais cedo do que tarde faz justiça. Pode não ser a justiça formal, mas há de haver um dia em que o Portimonense vai pagar tudo bem pago o que está a fazer e vai acabar. Vai acabar com uma abeçada. Como outros acabaram, todos os que andam na órbita azul e branca,
um dominador comum tem.
Reparem, pensem do ponto de vista desportivo, aqui um parênteses, mesmo até para abrir a ponte para as modalidades que eu queria falar a seguir. Tirando o Futebol Clube do Porto, que modalidades de clubes do grande Porto vocês são capazes de identificar? Conhecem algum clube?
De clube de modalidades?
Do grande Porto, de qualquer modalidade.
Sem ser futebol ou com futebol incluído?
Futebol incluído. Tens o Boa Vista, que andou por onde andou.
Obviamente, o Salgueiros, não é?
O Salgueiros já onde é que ela anda?
Sim, mas pronto. Havia o grande Salgueiros.
No basquete, Batatinhas. No handball tens agora o Gaia.
Eu estava a pensar no Gaia.
O Águas Santas, que se vai aguentando, mas nunca levanta o cabelo. Tens o Valongo, que anda por ali e tal, mas o Golpilhar já foi há muito tempo e o Carvalhos nem se vê. E porque tudo o que andar a fazer sombra é varrido.
O Alexandre Gaspar, o Leão Leiria. Estávamos a esquecer de Leiria.
Esta dimensão desportiva aqui à volta da cidade, na cidade do Porto e à volta da cidade do Porto, tem esse denominador comum.
Porque é uma espécie de, nunca tinha pensado nisso.
É uma espécie de um eucalipto que seca tudo à volta, por razões várias, quase sempre dessa forma, que é, levam uma modalidade para lá, ou emprestam para lá 3 ou 4 jogadores, fazem subir o nível salarial, até que há um dia que fecha a torneira.
Ora,
meu Deus, até logo. Isso aconteceu com os Leirias desta vida.
Sim.
Não é? O Salgueiros, que era um clube absolutamente do povo, muito ligado à comunidade da cidade, e quando deu um abraço ao Porto foi o abraço do urso, morreu, acabou, e este é um denominador comum, e por isso é que eu digo com esta convicção, como o Bessade vai acabar,
sim,
também o Pessade vai acabar, se calhar um dia vai deixar de usar o nome Portimonense e vai passar a chamar-se Pessade ou outra coisa qualquer. Porque é sempre assim que acontece.
O Porto Sul, que devia ser o nome que devia ter.
Olha.
Porto Sul, então, qual é a dúvida?
Não, a Sul do Porto está a Gaia, deixa estar que estamos juntos.
Olha, muito bem.
Sobre isto, o fora de jogo. Eu
o fora de jogo.
Para a questão das modalidades.
Queres abrir as hostilidades?
Queria destacar, para falar um bocadinho da questão das modalidades, porque eu acho que o Benfica, sobretudo... Todos nós, cada um de nós vai seguindo isto ou aquilo com mais paixão, com menos, gosta mais disto, gosta mais daquilo, mas o Benfica somos todos, e são também as modalidades. o desporto feminino em Portugal está a crescer muito, também muito por ação do Benfica, e eu quero valorizar isso. Aí somos absolutamente diferenciadores de todos os outros. Lá está mais uma comparação com o Futebol Clube do Porto, que praticamente é inexistente no desporto feminino, a não ser o facto de ter ido roubar um projeto de voleibol feminino que havia aqui perto. E portanto, o Benfica nesse aspecto tem estado muito bem, com bons resultados, com vitórias, com atletas que ganham, que honram a camisola, que gostam do Benfica. Depois também, pelo lado positivo, o apuramento do voleibol no primeiro lugar para a fase final e apuramento de campeão no primeiro lugar. Creio que agora vamos jogar com o Sporting, o Fonte Bastardo e o Esmoriz. E depois, pelo contrário, mais uma derrota do basquetebol, neste caso com o Porto, no dia 2. E amanhã temos Malta que encher os pavilhões, sobretudo por causa do hóquei. Temos um jogo que é importante ganhar. E
Muito importante.
amanhã não há assim grandes coisas para fazer. É domingo e o jogo em casa é no pavilhão e era muito bonito ver o pavilhão cheio com a Malta a ver o Benfica Porto em hóquei.
E o Benfica vai ganhar. O Benfica, apesar de no pavilhão do Dragão sermos sempre incrivelmente surripiados e acaba quase sempre por dar asneira, em casa. Além de sermos surripiados também, mas conseguimos sempre ganhar. Portanto, o nosso saldo em casa até é bastante positivo e não tenho dúvidas nenhumas que a equipa irá ganhar amanhã. Já disse isto no Twitter, mas eu digo aqui, eu acho que a equipa de Hóquei Patins já está a entrosar-se muito melhor e uma vez que este ano é playoff, eu tenho uma grande esperança no campeonato. Mas pronto, fica só aqui, vou à parte das modalidades. Deixo o resto das modalidades para os garotos dos Rescaldos das modalidades. O meu fora de jogo vai para uma iniciativa do Benfica que eu vi no Instagram do Benfica Campos, que eu achei por bem trazer aqui, que tem a ver com saúde mental, e março é o mês da saúde mental, e o Benfica vai fazer, creio eu, uma parceria com o Manchester United e o Bayern Munique a promover a saúde mental e o bem-estar dos jogadores. Eu acho muito bem que começaste desde pequenino a alertar-se para estas temáticas e ainda mais importante ver o Benfica a trabalhar com dois grandes clubes do panorama internacional. Eu posso ler aqui a descrição da imagem que diz que ao longo do mês de março, o mês que assinala a temática da saúde mental no Reino Unido, os três clubes vão trabalhar em conjunto para desenvolver e promover a importância do assunto no futebol de formação. Portanto, palmas de pé para o Benfica por ter se juntado a estes dois também grandes e trazerem isso para o futebol formação, porque não podemos brincar com a saúde mental. Ricardo Troncão, o teu fora de jogo. Os teus, aliás.
Eu tenho vários. Muito rápido, vou tentar ser o mais rápido possível. Primeiro que tudo, gostei de ver o facto do momento do último jogo em que o Roma entra, em campo, recebe a braçadeira do Vertonghen e temos talvez, se bem me lembro, talvez a maior ovação do novo estádio. Da história do novo estádio, acho que foi a maior ovação, pelo menos que eu me lembro, em termos de importância emocional e talvez até, mesmo até mais do que a despedida do Rui Costa. Deve ter sido a maior de todas, e gostei muito. Quero dar os parabéns aos galardoados nos prémios Cosme Damião, apesar de a festa em si ter sido praticamente um enterro, e notou-se ao longe a falta de Benfica que há no Benfica, mas principalmente do facto dos principais galardoados terem sido as nossas atletas do futebol feminino, e a equipa de voleibol, principalmente o treinador do ano foi o professor Marcelo Matos, é pá, inteiramente merecido. E gostei de ver esses momentos que foram mais especiais no, nos prémios Cosme e Damião. Já aqui tinha falado da questão da contra-informação das notícias da treta lançadas ao calhas, que praticamente já toda a gente esqueceu, nomeadamente a situação do Bruno Paixão, que agora de repente afinal já não foi nada, já ninguém quer saber, já foi readmitido até pelo Casa Pia e tudo para voltar a desempenhar as funções de consultoria e coisas, só que já toda a gente percebeu qual é que é o jogo do antigamente, agora já não funciona, já toda a gente percebeu qual é que era o intuito era disfarçar um relatório de contas desastroso e mais um negócio manhoso para reestruturação de dívida, mas que desta vez acaba por cair no bolso dos contribuintes. Vocês já falaram das modalidades, e bem, não esquecer também da taça de, se não estou em erro, a taça de basquetebol feminino amanhã.
Exatamente,
no Barreiro.
Exatamente, amanhã
é
final.
Amanhã no Barreiro às 5 da tarde. Epá, e não vou-me alongar mais. Pronto, é isto. São estes os meus momentos.
Muito bem. Malta que nos esteve aí a acompanhar, muito obrigada. Amanhã vai haver rescaldo do jogo do futebol feminino de hoje com o Vilaverdense, e já vi aqui alguns comentários também que aparentemente os comentadores da Sport TV disseram sobre jogadoras do Benfica, etc. Portanto, amanhã de certeza que o Yoko também falará disso no seu rescaldo. Portanto, malta, não se esqueçam de ouvir. Também o Benfica FM, segunda-feira, o rescaldo das modalidades, o João Paulo está a pôr o dedo no ar, sim, senhor professor.
Certo. Não, só deixar uma palavra, não o fizemos com intenção, porque nós, com intenção, não o fizemos de forma pensada, porque nenhum de nós combinou nada, mas eu tinha mesmo pensado não falar sobre a guerra. Precisamente para termos aqui um momento em que pudéssemos divertir-nos um bocado, tentar mandar umas bocas, rirmos-nos um bocado, porque também acho que isso faz parte do processo, mas isso não quer dizer que sejamos pessoas insensíveis e que não estejamos atentos ao que se está a passar, e sobretudo essa mensagem de paz para toda a gente, para as pessoas russas, para as pessoas ucranianas e para toda a gente, que nós não combinámos nada, não foi assim nada de estruturado.
Sim, muito bem lembrado.
Que é comum a todos nós e à malta do chat, é preciso dar lugar à paz. Todas as outras coisas ficam para outros programas e para outros bitaites, mas sobretudo dar lugar à paz e dar lugar às pessoas. Era muito bom que todos, quer os meninos russos, quer os meninos ucranianos, no Donbass, fora do Donbass, pudessem amanhã pegar uma bola e brincar. Ou se éramos truques desta vida, que isso é que era importante.
Muito bem dito e muito bem lembrado. Exatamente, nós não combinámos trazer aqui essa temática. Também já nos invade todas as notícias que nós vamos ouvindo, não é? É uma realidade triste que nós vamos acompanhando de há uma semana para cá, e é essa a mensagem que tem que passar, é o fim de tudo aquilo que nós vamos vendo todos os dias, e é paz, e de facto as coisas possam ficar um bocadinho melhores, porque são as gerações futuras que estão a ser prejudicadas principalmente. Muito bem, malta. Muito obrigada ao João Paulo e muito obrigada ao Ricardo. Não se esqueçam de ver todos os conteúdos do Benfica Independente. Sim, senhor professor.
Isto está a ser. Mitroglou hoje.
É verdade.
Brian Ruiz, não sei se a bola já foi.
Ainda não. Ainda não.
Não, ok.
Ainda não. O Elon Musk tem mandado para lá foguetões, de acordo com o último relato.
Qualquer dia vem a bola.
Ainda lá está.
Vem a bola. Isto é só para dar cabo do alinhamento, Magno.
Exato, exato. Não. Eu, por acaso, e a malta aqui, o João Santos.
Blue, não disseste.
É, exatamente. O João Santos até disse aqui, bem no chat, assinalar o aniversário do gol do Mitroglou em Alvalade. E, por acaso, eu também falei disso no Twitter, que hoje era Mitroglou's International Day, por causa do gol em Alvalade.
Mitroglou International Day. E não tenho mais informações neste momento sobre transferência.
Ainda.
Mas a autoestrada
está aí, o deadline está aí. À meia-noite vem aquelas.
Certo, é aquela coisa, exatamente.
Tens que criar uma conta Fontanária no Twitter, mas só dedicada às transferências Porto Portimonense.
E depois tenho que deixar o emprego porque não faço mais nada. Quer dizer,
exatamente.
Prioridades.
Pronto, acabar aqui com uma nota mais positiva. E agradecer a todos os que nos acompanharam, ao Diogo Cassiano, à Paulinha Latas, ao Dúlio Cláudio, o Johnny Santos, o João Santos, o Rui Costa, David Gaspar, o Alexandre Gaspar, também tiveram aí numa discussão sempre saudável no chat, que é sempre também bem-vinda. Até sexta-feira a todos, apareçam lá nos relotes para passarmos um bocadinho bom.
Vai ganhar 4-1 ao Magrelos.
Pumba, é assim.
Pumba. Estamos na frente com 6 pontos. E o resto
não é nada, assim é que é. O resto é paisagem. Obrigada, malta.
Boa semana.
Um abraço a todos.
E viva o Benfica.
Viva o Benfica.
Viva o Benfica.